Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves. Nós continuamos acompanhando então aqui a edição de 2024 da Fenasucro Agrocana e agora a gente vai falar de transição energética. Quem vai conversar comigo agora é o Thiago Prado, ele fala em nome da empresa de pesquisa energética. Thiago, o pessoal aproveitou muito das suas informações durante o painel e para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente qual que é o cenário do Brasil hoje quando a gente fala em transição energética, né? Em que ponto que nós estamos?
Bom, o Brasil está muito bem posicionado nessa temática de transição energética, né? É um país que tem quase 50% da sua matriz, né, de energia na sua oferta de origem com energias renováveis, mais de 90% da sua energia elétrica também é produzida com fontes renováveis e quando você compara isso com o mundo, né, por exemplo, a eletricidade produzida pelos países da OCDE ou a média mundial, não chega ali a 20% a 30%, quer dizer, o Brasil está muito à frente. E aí discutir transição energética, naturalmente, para o Brasil, precisa ter um contexto e uma diferenciação em relação aos demais países.
E quais que são os desafios que a gente tem nesse momento?
Nesse momento, é justamente mostrar para o mundo, né, os potenciais que a gente tem de exportar não só produtos, né, biocombustíveis e tecnologias, né, compatíveis com a nossa vocação, né, e que façam sentido também a outros países que tenham as mesmas vocações ou vocações semelhantes, para que possam absorver e produzir e também promover a sua transição energética.
E você comentou na sua palestra que o Brasil é inclusive referência em política pública, quando a gente fala nos biocombustíveis. Por que isso, né? Qual a comparação que a gente consegue fazer?
Bom, parte dessa renovabilidade que eu comentei para você se deve à biomassa, né, à bioenergia, né? E isso foi uma decisão que aconteceu lá na década de 70, né, como se introduziu o programa do Proálcool. E aí foram uma série de políticas, eu ali mencionei pelo menos umas 8 relacionadas com biodiesel, hidrogênio, né, a complementação com etanol, né, combustível de aviação, a possibilidade de uso para o transporte aquaviário. São todos esses novos mercados e mercados existentes que só dão mais consistência e solidificam a presença da bioenergia dentro do Brasil.
E de agora em diante, né, quais são os próximos passos para a gente fazer com que essa transição de fato aconteça com todas essas expectativas que vocês têm?
Bom, o desafio agora é a construção de consensos, né? A EPE é uma empresa pública que faz pesquisas e estudos para o Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira e o secretário Thiago Barral, Nacional de Transição Energética, têm se empenhado bastante nesse debate, né, junto ao presidente Lula. E o presidente Lula tem liderado essa discussão junto aos demais países, principalmente agora também com a cúpula do G20 e com as reuniões da COP, para que a gente possa ali definir um conjunto de diretrizes e regramentos, né, que possibilitem que essa transição ocorra de forma justa, né, e respeitando as características de cada país.
E Thiago, a gente consegue traçar uma meta de em quantos anos essa transição deve ocorrer?
Eu acho que ela vai variar bastante com a realidade de cada país. Tem países que têm uma produção predominante com fontes fósseis. Então, falar de transição energética para esses países é de fato algo muito mais profundo, né? Inclusive com relação à cadeia industrial, né? A toda a cadeia produtiva e de geração de valor que esses países têm, né?
No caso do Brasil?
No caso do Brasil, esse é um passo que a gente já está mais à frente, né? Então, assim, boa parte da nossa matriz, como é renovável, né, os desafios nas contribuições de emissões nacionais estão mais relacionados ao uso e ocupação do solo e principalmente à área de transportes. Né? Eu acredito que a maior revolução vai acontecer na área de transportes.
E uma última para a gente encerrar, o mercado internacional já reconhece esse posicionamento que o Brasil tem?
Sim, né, acho que esses números que eu apresentei são reconhecidos no exterior, né, e agora o que eu compondei para você, o maior desafio é justamente na concepção dessas políticas, né, e no comum acordo, né, e isso sempre quando entra em economia, empregos, né, mudanças, sempre ocorre no campo diplomático, às vezes de uma velocidade mais lenta, né, justamente pela necessidade de construção de consensos.
Obrigada. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, não sai daí que já já a gente está de volta.
Música.